Parashat de esta semana, Parashat Nitzavim. A Parashat começa falando para a gente, o Moshe começa a dar uma certa admoestação mais direta para as pessoas, porque está se aproximando o momento dele falecer. E por isso ele resolve ajuntar todo mundo, e a Parashat começa dizendo, vocês estão todos aqui, todos, querido nossos sábios, que ninguém estava faltando. Foi todo mundo convocado para a reunião para ouvir as palavras do Moshe logo antes de falecer. E Moshe então fala para o povo, nós estamos aqui para fazer um pacto que, da mesma forma que Deus não troca vocês por nenhum povo, vocês também não vão trocar Deus por nenhum outra força ou qualquer outra coisa, qualquer idolatria, vocês não vão trocar de jeito nenhum. E aí ele começa a falar palavras um pouco mais fortes para que não tenha alguém aqui entre vocês que eventualmente está pensando em se desviar do caminho, está pensando em servir idolatrias e eventualmente uma raiz de erva amarga tem entre vocês, quer dizer, alguém que vai começar a espalhar essa amargura entre todo mundo e fazer todo mundo começar a se desviar do caminho. E não vai pensando que, ah, deixa... A gente viu semana passada, a Torá falou que foi uma paraxá pesada, com coisas pesadas para alguém que se desvia do caminho. Aí a pessoa vai dizer, não, mas eu vou fazer idolatria e... Shalom Eli, vai ser fácil para mim, não vai acontecer nada disso. Diz Moshe para o povo, calma, não é bem assim. Deus não vai perdoar tão fácil assim uma pessoa que resolve trocar ele por uma idolatria qualquer. E Deus vai apagar o nome dessa pessoa e vai destruir sua terra. E assim começa a Parashá a falar coisas muito fortes. E até o mundo vai dizer, os outros povos vão dizer, o que está acontecendo? Por que está acontecendo isso de repente? E os outros povos vão responder e vão dizer, é porque o povo sagrado se desviou do pacto que Deus fez com eles e que resolveram seguir idolatria. E aí Deus ficou bravo com eles e resolveu jogar sobre eles as maldições que a Torá falou para a gente. E por isso eles foram expulsos e jogados para fora da terra deles. E a Torá então fala, e aquelas coisas que são ocultas são para Deus, e o que está revelado é para nós e para os nossos filhos eternamente. Para fazer as palavras dessa Torá. E aí, continua Moshe dizendo, depois que acontecer coisas não tão agradáveis, aí as pessoas vão acordar. Estamos fazendo idolatria, oi, vavoi. E aí as pessoas vão começar a se retornar a Deus e resolver seguir o caminho de Deus. E aí, Deus vai, mesmo que tiver alguém longe, distante, Deus vai até lá para buscar a pessoa que tiver o mais distante que for, Deus vai buscar essa pessoa e vai trazer todo mundo de volta. E aí você vai ter brachot, bênçãos. Depois diz o Moshe, porque essa mitzvah, essa Torá que está aqui, não é algo que está oculto de vocês, não é algo que está coberto de vocês. Não está no céu para dizer, oi, vem, quem vai até o céu para buscar ela para a gente? Não está no outro lado do mar para dizer quem é que vai buscar ela para a gente? Ela está muito, muito próxima de você, na sua boca, no seu coração, para você fazer. E depois termina a paraxá dizendo, uma paraxá muito curta, a paraxá termina dizendo, veja, estou te pondo na sua frente a vida, o bem, a morte e o mal, e você tem o direito de escolha. Mas, diz Deus, vou te dar uma dica, um conselho, escolha a vida. E assim termina praticamente a nossa paraxá. Interessante observar, antes de a gente começar a olhar de outra forma a paraxá, o Gaon de Vilna diz que todo o Chumash Dvarim, esse último Chumash, o quinto Chumash, cada paraxá é paralela a um dos séculos desse último milênio. A gente sabe que a gente está no sexto milênio, o sétimo milênio já é a era de Mashiach garantido. Logo, estando no sexto milênio, esse sexto último milênio desse mundo, e o sétimo milênio já vai ser um outro mundo, uma outra vida completamente diferente. E ele diz então que cada uma das parashiot, que nesse Chumash tem 10 parashiot, cada uma é paralela a um dos séculos. Aí você vai olhar, você vai dizer, não, tem 11 parashiot, não são 10. Na verdade, a Parashá dessa semana, a Parashá Nitzavim, e a Parashá da semana que vem, a Parashá Vayelech, é uma Parashá só. Mas por necessidades que vai ter um Shabbat a mais, por exemplo, na maioria dos anos se lê ela junta. Nitzavim Vayelech no mesmo Shabbat. Mas como, por exemplo, esse ano, que no, depois de Rosh Hashanah vai ter dois Shabbatot até terminar a Torá em Simchat Torá, então precisa ter duas Parashiot, tem Razino, que sempre tem, e aí falta mais uma. Então por isso se separa essa Parashá em dois para dar as Parashiot necessárias. De qualquer forma, tem 10 Parashiot. Cada uma delas é paralela a um dos séculos. Se você pega cada uma das Parashiot e olha o século e compara, você vai ver que aquele século está descrito naquela Parashá. Por exemplo, um exemplo que não precisa nem pegar nenhum livro de explicações para ver, está na cara. Semana passada a gente leu o Parashat Kitavó, as maldições. E a Parashá da semana passada era referente ao século passado, século 57. A gente está em 5.765, quase no 66. O século passado era 5.600 e pouco, que é o século 57. O sétimo século desse milênio, que é a sétima Parashá, Parashá Kitavó. O que aconteceu no século passado, quando começou o Holocausto? O Holocausto começou no ano de 5.699. Ou seja, 2 anos para terminar o século. E a Parashá da semana passada, se a gente olhar tudo aquilo, todas as tragédias que estão descritas na Parashá da semana passada, dificilmente escapa alguma que não se presenciou no Holocausto. Isso para dar um exemplo. A Parashá da nossa semana, a Parashá de Nitzavim, da semana que vem, Vayelech, que na verdade é uma, é o nosso século. Se a gente parar e olhar mais de perto para a Parashá e sentar, pegar cada letra, cada palavra, a gente vai perceber o nosso século relatado, coisas que a gente consegue enxergar que já aconteceram ou que estão acontecendo e coisas, provavelmente, tem uma série de coisas que ainda estão por vir pela frente que a gente não consegue enxergar direito na nossa Parashá. Logo no começo da Parashá, a Torá fala, Yashlichem el eretz acheret kayom hazeh. Deus fala que naquele dia, como esse dia vai ser, as pessoas vão ser jogadas da terra para fora. E na Torá, normalmente, não existem letras maiúsculas e minúsculas. Se escreve em hebraico, só existe um tipo de letra. Se escreve o tempo todo com ele. Mas existem alguns pontos na Torá, às vezes no meio de palavras ou no final de palavras, onde você tem uma letra maior do que o comum ou uma letra menor do que o comum. Nessa Parashá, na palavra Vayashlichem, o Lamed que tem na Parashá, na palavra Vayashlichem é um Lamed grandão. Ele vem indicar algo. O que ele vem indicar? Então, o Rav Rosenthal Shlita explica que no Kohelet, Eclesiastes, Eclesiastes, está escrito lá, tem um trecho onde Shlomo HaMelech fala sobre os tempos. Ele fala, tudo tem o seu tempo. E ele começa a enumerar uma série de coisas. Tem tempo para a paz, tem tempo para a guerra. Então ele fala, et le. Ele sempre fala, é tempo para e tempo para. Existem duas coisas que ele menciona ali no meio, que ele não fala para. Ele fala tempo de. Que são et sefoses e et recodes. Ele fala, tem tempo para discursos fúnebres, não para. Tempos de discursos fúnebres e tempos de dança. Sobre o que ele está falando? Está na cara, obviamente, o que é cada um. Dança quer dizer festas, como casamento. Explica aos nossos sábios por que, que não tem lamed, por que está faltando a letra lamed, porque a letra lamed indica limud, estudo. E o quê? Para todas as mitzvot, uma pessoa está ocupada estudando, ele não precisa parar para fazer aquela mitzvah. Exceto, quer dizer, mitzvot que tem tempo, ele precisa, mas mitzvot que não tem tempo fixo, ele não precisa parar. Exceto duas mitzvot, que se ele está estudando, ele tem a obrigação de parar no meio do estudo para cumpri-la. Quais são? Acompanhar um enterro e participar da alegria de um casamento. Alegrar os noivos. Essas duas mitzvot, a pessoa mesmo estudando tem que parar o estudo. Por isso não aparece o lamed lá. Querendo dizer, o limud, o estudo, não aparece aqui. Quer dizer, essa mitzvah é preferencial ao estudo. Da mesma forma, Rav Rosenthal diz sobre Vayashlichem. Esse lamed vem dizer limud, estudo. Às vezes, na verdade sempre, quando acontecem coisas que para os nossos olhos não são positivas, na verdade, lá em cima tudo tem a sua contabilidade. E a gente vê que depois de tragédia, acontecem grandes revelações, grandes crescimentos, grandes aprendizados e estudos crescem. A gente vê, no decorrer de toda a história, em momentos que o povo foi oprimido de uma forma muito grande, em seguida a Torá se expandiu de uma forma incrível. E até agora a gente está presenciando isso. Passamos por uma tragédia terrível há 60 e poucos anos atrás, e logo em seguida disso começou a ter uma explosão da Torá pelo mundo de uma forma impressionante. Então, dentro do Vayashlichem, o povo vai ser jogado para fora da terra, dentro dessa palavra que a Torá está falando, que aparentemente é uma maldição. Mas dentro dela tem também a bênção. Dentro dela tem o Lamed grande, maior, mostrando que de dentro disso, apesar de que a gente dispensava isso, mas de dentro disso saem grandes bênçãos. E a gente encontra na nossa paraxá, a Torá fala Aidoti vachem ayom et hashamayim et haaretz. Deus fala, eu estou te dando a vida e a morte perante você. E você tem o direito de escolha. Mas, diz Deus, eu te dou uma dica. O vachartá bachayim, escolha a vida. Pergunta o Al-Sheikh, que novidade a Torá está trazendo para a gente? Alguém pensaria em escolher o contrário? Deus está dando uma dica. É uma dica praticamente óbvia para a gente. Por que a Torá tem que dizer, olha, eu vou te dar uma dica, escolha a vida. Óbvio, o que a pessoa iria escolher? Então o Asher diz, tem uma Gemara em Masechet Tamid que diz, Maya ase adam vihye, que uma pessoa faz e ela vai viver, yamit atzmo, ele vai se matar. Maya ase adam veyamut, o que uma pessoa faz para ele morrer, yihye atzmo, ele vai dar vida para ele. O que quer dizer isso? A Gemara diz, existem duas coisas que são contraditórias. A pessoa tem que escolher um dos dois. Ou a pessoa vive uma vida nesse mundo material, bem materialista, só material, só lazer, só não fazer nada, só se aproveitar do mundo. Mas, o mundo vindouro, o que vai ser dele? Ele vai estar morto lá. Ou, a pessoa escolhe que ele se mata nesse mundo. Isso quer dizer, deixa um pouco os lazeres de lado, deixa um pouco os prazeres do mundo um pouco de lado, e se dedica um pouco a Deus. Quanto mais você se dedicar a Deus, mais vida você vai ter no mundo vindouro. Talvez até em português se encaixa muito bem. Matar, como a gente costuma se dizer, a pessoa se mata para uma prova. É a mesma coisa, para fazer uma mitzvah, às vezes a pessoa precisa se matar. A pessoa precisa se dedicar para fazer aquela mitzvah. Ah, mas agora, justo o jogo do futebol, vou perder o jogo do futebol? Bom, a pessoa pode escolher. Ou ele vai assistir um jogo que é agora, ou ele vai para a sinagoga naquele horário rezar minhá, e ele vai ganhar o mundo vindouro, ele vai ganhar vida no mundo vindouro. Nessa dúvida a pessoa tem, o que ele escolhe? Diz Deus, eu vou te dar uma dica. Você está confuso de fato. Os lazeres, os prazeres, talvez valha a pena, quem sabe? Diz a Torá, o Bachartá Bachaim, escolha na vida eterna. Para ter a vida eterna, precisa às vezes se matar um pouco nesse mundo. Até a Torá fala aqui, na nossa paraxá, como a gente falou antes, que a Torá não está do outro, no céu, não está do outro lado do mar, para você ter que ir até lá buscar. Diz a Gemara, se a Torá estivesse no céu, você teria que ir até lá para buscar. Quer dizer, não é que a Torá está falando, olha, se ela estivesse no céu, eu te entendo, não vai buscar. Mas como ela está próxima de você, então vai, faz. Diz a Gemara, não, se ela estivesse no céu, você teria que ir atrás dela. Vai atrás dela, não interessa. Ah, e ela está do teu lado? Quanto mais ainda você tem que ir até ela? Teve um grande sábio na Europa chamado Reb Zalman de Volodin, na cidade de Volodin. Ele viveu muito poucos anos, 30 e poucos anos, agora não lembro exatamente, 37 anos me parece. Mas ele era uma pessoa muito, muito dedicada e muito assídua. Certa vez ele estava na sua casa estudando, e ele precisava fazer uma consulta a um livro. Esse livro estava embaixo de uma caixa muito pesada, precisava de 3 pessoas para levantar a caixa. E ele ficou pensando, mas a essa hora da noite, como que eu vou fazer? E ele começou a passear de um lado para o outro e começou a falar essa Gemará. A Torá não está no céu. Porque se ela estivesse no céu, você tinha a obrigação de ir até o céu buscar. E repetiu algumas e algumas vezes. Até que uma hora ele se sentiu forte o suficiente, ele foi até lá, arrancou a caixa de cima e pegou o livro. Assim também, uma vez ele estava numa cidade perto de Volodin, mas não em Volodin, e estava estudando, era de noite, inverno, gelado, neve fora. E ele estava estudando e de repente ele precisava fazer uma pesquisa de novo. E o livro não estava com ele lá, estava em Volodin. Ele se levantou e foi até Volodin pegar o livro. Quando ele chegou lá, os amigos dele olharam, falaram, mas espera, Rabino, você veio até aqui, fez toda essa viagem nesse frio da noite só para buscar um livro? Ele falou, escuta, Deus falou, se estivesse no céu você teria que buscar, se estivesse do outro lado do mar você tem que buscar. Aqui a cidade vizinha, não posso me locomover para ir buscar o livro para estudar? Daqui a gente vê até que ponto chega o que a gente falou agora. A pessoa às vezes precisa se matar um pouco, precisa se dedicar um pouco para poder fazer uma mitzvah. Também no começo da nossa parashá, a parashá fala que vai dizer a última geração, os filhos que vierem depois de vocês, e o Nohri, e o Goi, o não-judeu, que vier de uma terra distante e eles vão ver tudo o que está acontecendo. Explicam aqui, o Rav Soloveitchik fala, veja só quão distante vão estar as pessoas na época próxima, a última geração próxima da redenção. Tão distante vão estar as pessoas que diz a Torá compara as pessoas, dando os livros, mas compara com uma pessoa que não é judeu. De tão ignorantes, as pessoas não vão saber nada. E a gente chega numa geração como essa, a gente vê na rua tantas pessoas. Antigamente se dizia que todo mundo vai em Yom Kippur, pelo menos na sinagoga. Hoje em dia a gente vê pessoas que nem sabem o que é Yom Kippur. Nem Yom Kippur eles sabem o que é. E a gente vê quão distante eles estão. Rechoká, Meretz Rechoká, eles vêm de um país distante, tão longe. Será que a gente pode deixar eles para lá? Ou a gente tem que pensar em se dedicar a eles também? A gente está na sinagoga, a gente vem, assiste aulas, aprende coisas. A gente sai e encontra com alguém que está distante, nem sabe o que é Rosh Hashanah, nem sabe nada. A gente tem necessidade de ensinar eles, explicar para eles, acrescentar no conhecimento deles. E a Torá também fala na nossa Parashá, como a gente falou no começo, a pessoa vai dizer, sabe tudo isso, mas a pessoa se contenta com o coração e diz, vai ser tudo bem comigo, vai estar na paz. E os comentaristas falam que o que quer dizer vai meu coração. Isso que a gente vê muito na nossa geração. Eu sou judeu de coração. Uma vez eu ouvi o rabino Alpern, se não me engano, diz, cuidado para a pessoa que é muito judeu de coração, fica muito pesado para o coração, vai ter um infarto desse jeito. Tem que colocar para fora essas emoções. É bom ser judeu no coração, é óbvio que é necessário, mas a Torá diz na nossa parashá, não está longe tudo de você. Que karov elecha davar meod. Está tudo muito próximo de você. Beficha uvivalcha lasoto. Está na sua boca e no seu coração para fazer. Não basta só a gente ter o coração, o filim no coração. Tem que ter o filim na mão também. Não basta só ter as mitzvot no coração. A gente tem a necessidade de colocar elas na prática também. Até o Rabbi Hezkel de Kuzmir costumava dizer que uma pessoa que fala, meu pensamento, eu penso o dia inteiro em Deus. Eu faço as mitzvot no pensamento. Na hora que Deus vai querer dar a recompensa para ele, ele vai vir cobrar de Deus, cadê minha recompensa? Deus vai dizer, está no meu pensamento também, a sua recompensa. Então, por isso, chegando nessa parashá que vem logo antes de Rosh Hashanah, parashá que começa, Atem mitzavim hayom kulechem, vocês estão todos hoje aqui perante mim. E explica o primeiro Rebbe, Balatânia, diz, quando que é o hoje? Rosh Hashanah. Por isso essa parashá é lida antes de Rosh Hashanah. O dia hoje que está todo mundo reunido perante Deus. Todo mundo é julgado nesse dia. Ninguém está excluído desse julgamento. Todo mundo passa na frente de Deus, como a gente fala no meio do Netanet Tokel. Cada um passa como um carneirinho que passa quando o dono quer contar carneiro por carneiro, eles passam um a um na sua frente. Assim também a gente passa em Rosh Hashanah um a um perante Deus. E vem a Parashá logo antes e fala para a gente que a gente deve saber que às vezes para cumprir uma mitzvah a gente precisa se dedicar. Às vezes a gente precisa deixar um pouco os prazeres mundanos para poder fazer a mitzvah. E é como a gente falou no começo, como fala a Parashá, finalzinho da Parashá, se você vai escolher a vida, o que quer dizer escolher a vida? A vida eterna necessita de uma morte material. Isso quer dizer que a pessoa precisa saber viver, deixando de vez em quando muitas coisas, prazeres mundanos de lado, e dessa forma a gente vai merecer, com certeza, se a gente chega no dia de Rosh Hashanah, a gente chega agora nos dias finais de Elul, último Shabbat do ano, e a gente chega perante Deus e fala, Deus, eu fiz como você me falou, Bachartá Bachaim, eu escolhi a vida. Eu escolhi que no próximo ano eu vou me dedicar mais ao estudo da Torá. Eu decidi que eu vou me dedicar mais ao cumprimento das mitzvot. Cada um conforme aquilo que ele consegue acrescentar um pouquinho. E cada um vai declarar perante Deus, eu escolhi a vida. Com certeza Deus vai falar, eu também então vou assinar para você uma vida muito boa e muito doce. Um ótimo ano para todos nós.